E, portanto, eu colocava novamente a questão da ordem do dia pela seguinte razão. Nós tínhamos adiado o ponto 9, no seguimento da intervenção da senhora deputada Rita Rato. Os nossos serviços fizeram diligências no sentido de perceber porque que esta apreciação teria sido pedida antes ainda de ter sido agendada para a Conferência de Líderes. Tivemos a informação de que todas as outras comissões se pronunciaram sobre este ponto ainda antes da Conferência de Líderes e que a Conferência de Líderes aguarda precisamente uma pronúncia por parte das comissões e, portanto, eu reabro aqui esta questão no sentido de também nós, na 8ª Comissão, podermos pronunciar-nos sobre esta matéria. Teve aqui a doutora Teresa Fernandes, que se encarregou desta matéria e que me trouxe esta informação agora a quanto da audição aos peticionários. Mas não queria deixar de colocar aos senhores deputados esta questão, uma vez que ela foi colocada logo no início pela senhora deputada Rita Rato. Senhora deputada Isilda Aguinha, já tem a palavra.
Permita-me, senhora presidente, senhores deputados, dar nota de que da parte do grupo parlamentar do PSD haveria o assentimento a este documento e, portanto, a esta proposta que nos chega. A metodologia de trabalho relativamente a quem delibera antes ou depois sobre a matéria, que foi colocada na altura pela senhora deputada Rita Rato, não nos sofreu objeção, mas faria todo sentido que todas as comissões pudessem decidir ou propor alguma coisa a submeter para uma decisão final da Conferência de Líderes. É assim que me parece. E, portanto, da parte do PSD, parece-me que este documento pode ser validado enquanto proposta que nos chega, não temos alterações a propor e, portanto, é esta a nossa posição.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se a senhora deputada Rita Rato...
Obrigada, senhora vice-presidente. As comissões não são entidades abstratas formadas por seres abstratos, são formadas por grupos parlamentares. Logo, a pronúncia de cada um dos grupos parlamentares nas comissões é que determina. Eu até creio que esta matéria é uma matéria perfeitamente consensual. Agora, o princípio tem que ser tratado primeiro na Conferência de Líderes e depois na Comissão de Presidentes e na Conferência de Presidentes, e não o contrário, porque as comissões não são entidades autónomas dos grupos parlamentares que têm representação na Conferência de Líderes, não é? E, portanto, faz todo o sentido que os grupos parlamentares se pronuncia nas conferências de líder e cada um dos grupos parlamentares acompanha estes entendimentos, não é? Não é de outra forma, pelo menos o entendimento do trabalho institucional do PCP no princípio daquilo que entendemos como o trabalho aqui desenvolvido é neste sentido. Portanto, nós sobre esta matéria não nos vamos pronunciar e aguardaremos que o nosso grupo parlamentar se pronuncie em sede conferência de líderes.
Senhora deputada, eu agradeço a sua intervenção. Tenho um pedido de intervenção outra vez da senhora deputada Isilda Aguincha. Tem a palavra.
Senhora deputada, senhora presidente e senhores deputados, efetivamente, depois da informação que nos é transmitida para a senhora presidente, de que já todas as comissões se pronunciaram.
Não é essa a informação que chegou à mesa, senhora deputada. Eu limito-me a transmitir uma informação que foi pedida.
De qualquer modo, na sequência do agendamento desta matéria, que já vem de há alguns dias, da análise que fazemos do documento, sob pena de estarmos a atrasar um processo que supostamente aguarda a decisão desta comissão, da parte do grupo parlamentar do PSD, não há objeção a que seja validada esta proposta.
Não sei se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar. Senhoras e senhores deputados, eu, de acordo com a informação que me foi chegada, informei exatamente com os estritos dados que me foram chegados pela doutora Teresa Fernandes, que nos informou sobre esta matéria. Não via aqui nenhuma questão em poder adiar, mas uma vez que há essa informação e que há pronúncia por parte de outras comissões, o que eu sugiro é que possamos manter o ponto 9 e o PCP fará como entender, pode pronunciar-se eventualmente depois, tem liberdade para isso, e portanto colocava portanto, o ponto novamente na agenda e para discussão no fim, portanto no ponto 9, adiantando agora os outros pontos de trabalho para o dia de hoje. Senhores deputados, se estiverem todos de acordo, vamos continuar. Eu colocava também a aprovação da ata, não sei se alguém se quer pronunciar sobre a ata da reunião anterior. Não havendo pronúncias, considero a ata aprovada. Dar algumas informações rápidas aos senhores deputados. Baixaram à comissão algumas iniciativas, nomeadamente o projeto de resolução do PCP que recomenda ao Governo que, mantendo o Museu Militar do Porto, identifique os percursos e salas usadas pela PIDE e promova a justa homenagem a quem passou pelo edifício do heroísmo e aí resistiu ao fascismo. Não sei se o PCP pretende fazer esta discussão em comissão ou se apenas em plenária. Pronto. A outra questão que, o outro projeto que aqui temos, portanto, outra iniciativa, é um projeto de lei número 558/12/3 do Partido Socialista, procede à primeira alteração da lei número 47/2006 de 28 de agosto, densificando o regime de empréstimos de manuais escolares e assegurando a sua articulação com o regime de ação social escolar no ensino básico e secundário e com as competências das autarquias locais na matéria. Esta matéria está precisamente agendada para o plenário do dia 12 de maio e, portanto, a pergunta é, o deputado, o autor de parecer, é um deputado do CDS-PP e, portanto, a pergunta é se, uma vez que está isto agendado para o dia 12 de maio, se ainda é pertinente ou não a elaboração de um parecer. Portanto, colocava também esta questão, uma vez que o tempo também já está muito apertado, se consideram que há necessidade de elaboração de um parecer sobre esta matéria. Não sei se os senhores deputados também se querem pronunciar. Sim. O senhor deputado está-se a pronunciar sem ser por microfone, mas presumo que todos os senhores deputados terão ouvido a resposta.
Senhora Presidente, podemos agendar para a próxima reunião a discussão do parecer. A senhora deputada Inês António Pereira fará chegar
essa informação. Muito obrigada, senhores deputados. A terceira iniciativa é um projeto de lei número 559/12/3 também do Partido Socialista. Esclarece o número mínimo e máximo de alunos por turma. O deputado autor do parecer é um deputado do PSD. A apresentação também será no dia 13 de maio e a apresentação, dar esta informação, será no dia 27 de maio. Portanto, dar esta nota. Portanto, a apresentação pelo autor.
Cristina, a apresentação pelo autor a 13 de maio, a apresentação. É o autor da iniciativa, que é o PS, apresenta a iniciativa no dia 13 e à parte.
Portanto, o debate será no dia 13 de maio, portanto, o Partido Socialista terá aqui o apresentar no dia 13 de maio e depois o parecer aqui, era uma nota de apresentação aqui. E depois a apreciação do parecer no dia 27 de maio. Senhores deputados, ainda nestas questões de comunicações do Presidente, informar que no âmbito das sessões nacionais do Parlamento dos Jovens, que decorrem precisamente já na próxima semana, portanto, segunda e terça-feira, 5 e 6 de maio, nós temos indicados os trabalhos precisamente a partir das 14 horas de segunda-feira e temos indicados apenas os deputados do PSD, do PS e, portanto, faltam-nos indicação dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do CDS-PP, do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, não está presente, mas, portanto, ainda não temos esta indicação. O Partido Ecologista aos Verdes acaba de indicar e, portanto, fica-nos a faltar precisamente, portanto, dar esta nota. Não sei se depois eventualmente indicarão à posteriori, mas dar a nota de que falta-nos menos de uma semana e, portanto, é relativamente urgente a indicação de quem poderá estar. Senhoras e senhores deputados, avançamos então. Dizer que temos um relatório das visitas do trabalho e dos currículos de ensino básico e secundário à Escola também Rafael Brodal Pinheiro e à Escola Técnica Empresarial do Oeste. E avançamos então para o ponto 4, para o ponto 4 já está, para o ponto 5, que é a apreciação de um parecer e, portanto, dava a palavra desde já ao seu autor, ao Sr. Deputado Rui Pedro Duarte.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Destacar apenas do relatório já entregue na parte dos considerandos que o projeto de lei 540 do PCP que propõe a criação dos gabinetes pedagógicos de integração escolar obedece aos requisitos formais. Uma segunda nota para dizer que a iniciativa em análise é composta por 6 artigos, objeto e âmbito dos gabinetes pedagógicos de integração escolar, competências, composição, funcionamento, financiamento e meios humanos e entrada em vigor. Acrescentar ainda que estes gabinetes, os quais funcionarão em articulação e, portanto, está definido naquilo que é o objeto, com os órgãos pedagógicos e de gestão de escola, terão como competências acompanhar a execução de medidas corretivas no prosseguimento dos objetivos da integração e da boa vivência escolares, a realização, promoção, apoio ou dinamização de iniciativas próprias no âmbito do combate ao abandono e insucessos escolares, à exclusão, à violência e à indisciplina e da promoção de um ambiente de cidadania, participação e responsabilidade, podendo fazê-lo em articulação com os agentes sociais externos à comunidade escolar e realizar o acompanhamento social ou pedagógico do aluno, a pedido deste ou por recomendação do professor diretor de turma, do conselho de turma ou do órgão de direção executiva da escola. Dizer ainda que esta iniciativa, conforme está referido na nota técnica, retoma iniciativas apresentadas anteriormente, com a mesma finalidade e conteúdo dispositivo. No capítulo 2 da opinião do relator, o relator reserva a sua opinião para o debate em plenário desta proposta. E por último, como está vertido na parte das conclusões, dizer que reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para a apreciação do plenário da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Perguntava aos Srs. Deputados quem deseja pronunciar sobre este ponto. Sendo assim, coloco o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 6, que é o relatório da participação de Portugal na União Europeia 2013. A autora do parecer é a Sra. Deputada Rita Rato, a quem eu pedia também que pudesse apresentá-lo.
Obrigada, Sra. Presidente. Começava por dizer e referir duas correções, uma na página 3, a ditar no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, onde está o 2020, a ditar horizonte, e na quarta página, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, onde está a seguir à sigla PALVE, S está com letra maiúscula e a letra minúscula. Dizer que o relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia relativamente ao título 8º, que determina as políticas comuns e outras ações no que diz respeito ao capítulo 1º da competitividade e ao capítulo 9º de Educação, Cultura, Juventude e Desporto, são abordados no capítulo 1º matérias relacionadas com investigação, Horizonte 2020, participação portuguesa no 7º Programa Quadro da União Europeia e ações COST. No que refere ao título 8º também, mas ao capítulo 9º sobre Educação, Cultura, Juventude e Desporto, são abordados temas relativos à educação, juventude, cultura e audiovisual, desporto e programa Erasmus+. São feitas algumas referências relativamente ao desenvolvimento destes programas e ao que aconteceu no decurso do ano de 2013. Na prática, o relatório acaba apenas por referir e citar aquilo que são afirmações do Governo relativamente a esta matéria, pelo que entendemos, e o parecer é no sentido, as conclusões, aliás, do parecer é no sentido de abranger especificamente os títulos e matérias que dizem respeito a esta comissão. Dizer que o relatório apresenta-se genericamente como o documento ilustrativo das políticas, diretivas e recomendações e da aplicação das mesmas ao nível interno e que em 2013 se mantiveram no essencial as linhas estruturantes do processo de integração da política europeia de Portugal, tendo o governo português concretizado e aprofundado matérias centrais do âmbito desta comissão. O parecer é que, considerando aquilo que é referido no relatório e as suas conclusões, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura possa remeter à Comissão de Assuntos Europeus para seu conhecimento e apreciação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre este parecer. Sra. Deputada Isilda Aguincha tem a palavra.
Sra. Presidente, apenas para não pondo em causa, obviamente, a qualidade do parecer, mas pedir à Sra. Deputada Rita Rato, já que fez algumas correções, que logo no primeiro parágrafo da página 3, parece-me falta aí um S, portanto, se for possível, de colocar as políticas europeias. Já agora fica bem, na generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguma sugestão, alguma... Sendo assim, coloco o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o parecer foi aprovado também por unanimidade. Ora, nós temos também aqui a apreciação de um outro parecer, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014. O autor do parecer é o Sr. Deputado Luís Fazenda, a quem eu pedia também que pudesse apresentá-lo, se faz favor.
Senhora Presidente, a minha tarefa foi extremamente fácil. porquanto, salvo melhor opinião da leitura do programa de trabalho da Comissão, não há absolutamente nada na área desta Comissão cuja competência pudesse ser aqui pedida. Muito longinquamente há questões relativas a direitos de autor, mas já no programa de trabalho elas têm uma natureza económica muito evidente e do ponto de vista de competências de comissões no Parlamento Português isso tem a ver com a Comissão de Assuntos Constitucionais e não com a nossa Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E, portanto, é apenas para certificar que nada existe no programa de trabalho da Comissão Europeia que tenha a ver com a área desta Comissão, sem prejuízo de nós demonstrarmos vontade de escrutinar alguma iniciativa que venha a ter lugar, mas que não se insere neste momento no programa da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções também neste ponto, ou sugestões neste parecer, contributos. Não havendo, coloco também o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém. E, portanto, o parecer também foi aprovado por unanimidade. Passamos assim ao ponto 8, que é o Programa da Conferência de Direitos Fundamentais da Criança e Educação Inclusiva. E, portanto, pedi aos senhores deputados que pudessem intervir, sobretudo, para analisarmos o programa. Não sei quem é que se inscreve. Senhora deputada Margarida Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para informar que, no âmbito do Grupo de Trabalho de Educação Especial, foi acordado realmente fazermos uma conferência com as duas comissões, a primeira comissão e a Comissão de Educação, no sentido de avaliarmos os direitos fundamentais da criança face a uma escola inclusiva, em que irão participar o Conselheiro Laborinho Lúcio, na parte que diz respeito à primeira comissão, e o Professor David Rodrigues, naquilo que diz respeito à escola inclusiva e o direito emergente. Portanto, irá ser a mesma incidência sobre um direito emergente, um novo direito, e, portanto, será esta que está programada para ser no dia 28 de maio, da parte da manhã.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer intervir sobre esta matéria. Então passamos precisamente ao ponto 9, dando um outro esclarecimento adicional. Tenho aqui já a informação de que, de facto, houve comissões que se pronunciaram, efetivamente. Aproveito para informar os senhores deputados que esta matéria não vai à Conferência de Líderes, vai à Conferência de Presidentes. Aquilo que é pedido da nossa parte são precisamente contributos nesta matéria, portanto, sugestões que eventualmente os meus deputados queiram fazer e que depois, à posteriori, serão transmitidas à Imprensa Nacional Casa da Moeda. Mas, portanto, é só isso que nos é pedido e, portanto, sob esse ponto de vista, houve várias comissões que não manifestaram qualquer resistência a esta matéria e, portanto, eu pergunto aos meus deputados também, nomeadamente no âmbito desta apreciação, que possam também dizer o que entendem sobre este tema. Não sei quem se inscreve, Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira.
Sr. Presidente, a partir disto, no nosso entender, está bem como está, mas antes gostávamos de falar aos deputados desta comissão com o Presidente do Grupo Parlamentar para percebermos se há alterações que poderemos sugerir no âmbito do Partido. Muito obrigada.
Sra. Deputada Isilda Aguincha.
Sra. Presidente, não havendo até o momento qualquer indicação em contrário, o PSD não põe objeção a este documento. De qualquer modo, se houver ainda alguns contributos que possam chegar-nos, falosemos chegar à Comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, penso que a Sra. Deputada Rita Rato inscreveu-se primeiro. Quer que fale do Sr. Deputado Luís Fazenda? Sr. Deputado Luís Fazenda tem a palavra.
Sra. Presidente, nós estamos a falar do guião de intervenções admitidas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, é disso que estamos?
Sim, sim.
Esta sugestão resulta por unanimidade do Grupo de Trabalho da Consolidação Legislativa e, portanto, é para mediar com rigor quais são as alterações que a Casa da Moeda pode fazer ou não aos textos legais que são aprovados na Assembleia. Creio que chegámos a este consenso e, portanto, isto é meramente informativo, não estamos aqui a decidir nada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Vice-Presidente. Só dizer e reiterar aquilo que disse. Quando isto veio na ordem de trabalho e foi distribuído, naturalmente que eu vi isto com o meu grupo parlamentar. E o meu líder parlamentar disse-me que esta matéria foi abordada na conferência, foi definida na conferência de líderes, que iria à conferência de líderes. E em sede de conferência de líderes, os grupos parlamentares faziam essa pronúncia. Mas isto é uma coisa pacífica. Todos os problemas desta Assembleia fossem isso. Da parte do PCP não me vou pronunciar, mas é só isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sra. Presidente, eu tenho o privilégio de pertencer a esse grupo de trabalho e, portanto, foi votado por unanimidade de todos os partidos, daí foi conduzido à Sra. Presidente da Assembleia e, portanto, é uma questão que está neste momento já em mediação com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, portanto, é um facto consumado e transcorrido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que esse esclarecimento nos ajuda até ao entendimento da discussão desta matéria. Tenho aqui uma nota que depois posso mostrar à Sra. Deputada Rita Rato. Limito-me a informar aquilo que os serviços me dizem. E, portanto, é apenas esta a questão. E, portanto, eu penso também que a apreciação também já foi feita e o assunto está até já devidamente desenvolvido, segundo as informações que agora acabámos de obter. Srs. Deputados, a nossa próxima reunião é no dia 15, no dia 6 de maio, às 15 horas, e, portanto, dou por finalizada esta nossa reunião de hoje. Muito obrigada pela presença de todos.